Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast. Hoje ligo para José Rubens, ou Zé Rubens, como ele é mais conhecido na internet, um cara que conheci através do Felipe Barbieri, que já participou aqui do Eu Tava Lá, inclusive. Felipe Barbieri é mágico e um grande fã de rock and roll. Ele participou do Eu Tava Lá aqui no episódio número 144, em 2020, onde ele contou justamente histórias de mágica e rock, um cara muito interessante de bater papo, o nosso David Blaine brasileiro, e que me apresentou o José Rubens na casa de Lucas Salles. Na verdade, eu já conheci o José Rubens ali, o José Rubens, eu acho que foi produtor ou diretor do podcast do Barbieri, que inclusive foi a primeira vez que eu participei de um podcast filmado, né, um videocast no YouTube, foi do podcast lá, o Fala Cadabra do Barbieri, que é bem legal, inclusive, procura no YouTube aí pra assistir. O podcast, ele não tá mais no ar, não tem mais episódios recorrentes, mas a minha participação tá lá, e eu recomendo muito você ouvir, porque é um podcast onde rola mágicas, né, durante o papo, e eu fui o primeiro convidado a fazer uma mágica para o Barbieri, porque eu fiz o curso dele de mágica, né, eu sei alguns números ali, eu fiz um para ele, que ele não sabia, e eu preparei especialmente para aquela noite lá, e foi muito legal, recomendo você ir lá assistir, vou deixar linkadinho aqui na descrição do episódio, vou deixar linkado também o episódio do Barbieri, aqui no Eu Tava Lá, o número 144, e vou deixar linkado o Instagram do José Rubens, porque você precisa seguir o José Rubens no Instagram, o nosso convidado de hoje, que é um cara muito interessante, vocês vão perceber isso, mas também que é um excelente produtor de conteúdo para o Instagram. Eu tenho me divertido bastante com as coisas que ele faz por lá, e conheci o José Rubens recentemente na casa do Lucas Salles. A gente não tinha se encontrado pessoalmente ainda, eu não conhecia, e foi muito legal. Inclusive, ele contou algumas histórias naquela noite sobre o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC de, acho que jornalismo, a faculdade que ele fez. Ele contou histórias muito interessantes e curiosas sobre o TCC dele, que eu confesso que agora não lembro exatamente sobre o que era, mas eu lembro que tinha a ver com TV e era muito bacana. Vamos falar um pouco disso também, e ouvir histórias de José Rubens, ou Zé Rubens, tudo isso, como de costume, depois da vinheta. Mas calma, antes de começar esse episódio, dois recados muito rápidos. O primeiro deles é que o Eu Tava Lá tem conteúdo exclusivo produzido para os nossos assinantes, além de conteúdo extra deste episódio aqui que você está ouvindo. Você entra agora no eutava.la/assine e lá vai ter mais informações de como você faz para assinar o conteúdo exclusivo, quantia módica que vai ajudar você a se divertir mais aí ao longo da semana, vai ter mais conteúdo para você e vai ajudar muito o Eu Tava Lá a continuar vivo. Afinal de contas, esse podcast precisa do apoio dos assinantes para estar existindo, para continuar existindo assim como já existe há mais de 4 anos. Para mim é surpreendente falar esse número, porque, pô, Eu Tava Lá começou em 2018 como um projetinho ali, um entretenimento particular meu, e virou o que virou, né? Tá no ar aí há tanto tempo, com tantos ouvintes e com tantos participantes, histórias tão legais, graças a vocês mesmos, né, ouvintes do podcast, que colaboram aí desde quase sempre para que esse sonho continue vivo. O segundo recado que eu quero dar é que o Eu Tava Lá também só existe graças à Alura, alura.com.br/promoção/eutavalá, ou entra agora no eutava.la/alura e surpreenda-se com o tanto de coisa que a Alura oferece para você através de uma assinatura só. São mais de 1000 cursos e a Alura muda a vida das pessoas. Eu recebo muitos feedbacks nas redes sociais de pessoas que assinaram a Alura e realmente melhoraram demais a sua vida profissional e até mesmo, óbvio, a vida pessoal, né, baseado ali em crescimento de carreira ou então de tirar projetos do papel. A Alura vai ajudar muito você nisso. eutava.la/alura. Entra agora, aproveita o nosso cupom de desconto lá, 10%, para você começar a estudar na Alura agora. eutava.la/alura. E agora sim, sem mais recados e mais conversas, vamos ligar para o Zé Rubens e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô, José Rubens, boa noite.
Alô, Brian Rizzo, como você está?
Como é que estamos? Tudo bem, cara? Tô ótimo, apesar de que eu acabei de queimar minha língua com um chimarrão, uma coisa que provavelmente me faz perder a minha cidadania gaúcha, já que um bom gaúcho ele nunca erra a temperatura d'água, né?
Uma fatalidade. O que seríamos de nós sem as fatalidades?
Exato. Eu tô pra comprar uma... Vai parecer muito que é um publi agora, mas não é. Tem uma chaleira... Até porque eu nem lembro o que é a marca, então seria o pior publi da história. Mas tem uma chaleira elétrica que tem o botão chimarrão, que é pra tu... Porque a chaleira elétrica normal, quando tu liga ela, ela ferve e desliga, né? E o chimarrão, ele tem que ser um pouquinho antes. Ele é ali nos 60 e pouco, 70 graus. Então, quando ela chega no, na temperatura do chimarrão, ela já desliga e aí economiza a língua das pessoas, né?
Brian, você como o gaúcho que é, como um verdadeiro representante dos Pampas, você acha que a figura de Luiz Felipe Scolari poderia ser mais associada ao chimarrão?
Porra, essa é uma boa pergunta, cara. Dá pra fazer um TCC sobre essa questão aí. Mas eu acho que até é bastante, né? Eu confesso que eu não acompanho muito o trabalho dele já há alguns anos, mas eu lembro que quando ele era técnico lá no Sul, ele aparecia volta e meia tomando chimarrão. Eu acho que sim.
Você acompanhou o trabalho dele na Copa de 2002?
De 2002?
É, que foi quando ele foi pentacampeão?
Tá, acompanhei, mas eu era muito
então,
pequeno.
Então, se você acompanhou, você sabe como ele continua, porque tá igual.
É que depois ele é o técnico do 7-1 também, não é?
Ele é tadinho, ele não merecia.
Pois é, não merecia passar por isso. Mas é porque, pô, 2002, eu não sei que idade tu tem, a gente vai entrar nessas coisas daqui a pouco, mas em 2002 eu tinha 12 anos. Então, assim, eu lembro de algumas coisas que me foram muito marcantes daquela Copa. Por exemplo, o penteado do Ronaldo, que na época até eu acho que era Ronaldinho ainda, né? O Ronaldo Nazário fez uma meia-lua, um cascão assim na testa, e aquilo foi muito marcante pra minha juventude, porque eu sempre tive cabelo grande, nessa época eu já tinha. E eu ficava sofrendo uma pressão dos amigos, assim, de, pô, vamos cortar o cabelo igual do Ronaldinho e tal, pra dar sorte pra seleção. E aí eu ficava, não, eu prefiro que a seleção perca do que eu tenha que cortar meu cabelo. Meio assim. Mas o Filipão, naquela época, ele tomava chimarrão, não? Acho que não, né?
Ah, eu acho que ele nasceu com duas coisas, tomando chimarrão e de bigode.
Sim, de bigode, sim. De bigode, com certeza. Ele treinou a seleção portuguesa uma época, lembra?
Sim, sim. Belo trabalho de Luiz Felipe.
Depois, acho que ele foi técnico na China também.
Foi, aí ele veio rebaixar o Palmeiras, né? Isso. Aí, como prêmio, ele foi pra seleção. Porque não era o suficiente. Não, gente, ele rebaixou um time grande, mas vamos dar uma segunda oportunidade pra esse moço?
Isso, vamos botar ele na seleção. Aí ele tomou 7-1.
Ah, exatamente.
Aí ele foi pra onde depois? Pro Grêmio, eu acho.
Isso, ele foi pro Grêmio... Aí, pô, pra onde foi o Luiz Felipe? Aí voltou pro Palmeiras, foi campeão brasileiro. Sim. Aí ele tá por aí. Tinha que ter o jogo, em vez de ser onde está o Wally, onde está Luiz Felipe Scolari.
Onde está o Luiz Felipe Scolari, é verdade. Pô, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele nunca treinou o Inter, eu sou colorado. E fico muito feliz por isso, inclusive. Porque ele, como gremista, ele é uma boa figura.
É exato, exatamente. Tem coisa que não dá, não pode mudar.
Não dá pra mexer.
Tem coisa que, exatamente.
É isso. Mas, cara, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse podcast e não sabe quem é José Rubens, eu gostaria que tu te apresentasse, tu por ti mesmo, porque tem um cara que eu conheci pessoalmente recentemente, né? Eu já te conhecia lá do podcast do Barbieri, de outras aventuras aí pela internet, mas a gente se conheceu na casa do Lucas Salles, né? Não sei se tu lembra desse acontecimento.
Nossa, que como lembro, foi um dia muito agradável, comemos uma bela pizza.
Pô, verdade.
E sanduíches, foi uma verdadeira orgia culinária, foi um dia muito bom.
Verdade.
Meu nome é José Rubens, eu sou formado em jornalismo e desde 2020 eu comecei a trabalhar com internet, primeiro com o Felipe Barbieri, que é meu amigo tem uns anos, né?
Uhum.
Trabalhei com ele no podcast, já fui social media e hoje eu ainda faço alguns frilas mais voltados para essa área, né? Mas eu tô realmente na pegada de me constranger o suficiente para a internet me dar algum dinheiro.
Muito bom, cara. Eu acho que o constrangimento é o caminho mais curto para ganhar algum dinheiro na internet. Então, tu tá indo numa boa escolha, assim. Porque se tu parar para ver, o TikTok, por exemplo, ele é uma rede social exclusivamente focada em constranger as pessoas. Tanto a pessoa que tá fazendo, quanto a pessoa que tá vendo. Que às vezes tu tá ali olhando, tu fica com tanta vergonha que tu sai do aplicativo e vai fazer outra coisa.
Exato. Eu acho que, assim, tudo na vida cobra um preço.
Sim, né?
E o preço, você quer ganhar uma grana, quer se estabilizar, quer deixar a mamãe confortável, se constrange aí, meu.
Isso, é isso. Eu acredito na teoria de que o TikTok é uma criação do Luciano Huck, porque ninguém mais especialista em constranger pessoas em troca de dinheiro do que o Luciano Huck, né?
Ah, mas sem sombra de dúvida. Deveria ter, inclusive, a faculdade Luciano Huck, pra ensinar as pessoas a serem mais assim. Tipo, olha, viu, você, por que não fazer uma boa ação e filmar, né? Ah, todo mundo sai ganhando.
Claro. Claro, é bem por aí. Cara, tu falou que tu é formado em jornalismo, e essa foi inclusive uma das razões de eu ter falado de quando nos conhecemos, porque naquela noite lá na casa do Lucas, tu mencionou sobre, acho que foi TCC, né? Era o trabalho de conclusão de curso, onde tu entrevistou algumas pessoas célebres, e eu não sei que tipo de história tu pensou pra contar pra gente aqui hoje, mas eu gostaria muito de começar por aí, porque eu lembro que tu comentou algumas coisas interessantíssimas sobre o teu trabalho de conclusão de curso, e eu não lembro exatamente que coisas eram.
Era sobre, o meu TCC foi sobre o impacto da novela na cultura popular do brasileiro, né?
Maravilhoso.
E, então, mas eu tenho uma coisa para te contar, Brian. É. Quando eu escolhi esse trabalho, eu lembro que na primeira aula onde a gente teve que falar o tema, e eu falei algo nesse sentido, não foi... minha primeira intenção era realmente fazer alguma coisa com cultura popular do brasileiro.
Tá.
A minha ideia, teve muita gente que riu, cara. Muita gente riu, não levou a sério.
Absurdo, absurdo.
Justamente porque, assim, quando você tá numa faculdade, especialmente de comunicação, é um lugar onde você tem muita vaidade, sabe? As pessoas, tá, elas querem mostrar que elas estão... Não, eu sou... Eu tenho uma consciência social muito grande, então eu quero fazer um trabalho voltado para o social e tal. Então, quando eu falei algo voltado para algo mais popularesco assim, teve uma galera que não levou a sério, não.
Caraca, cara, que bizarro. É esquisito, né? Porque, especialmente no Brasil, a novela ela é muito importante. Claro, eu não sei jornalisticamente falando, porque eu sou ignorante, mas a novela, ela é, sei lá, talvez o principal entretenimento do brasileiro há muitas gerações, né?
Mas eu acho que rola muito, assim, uma... Rola um certo, eu não digo um preconceito, mas assim, uma má vontade com o que é popular, sabe? Até de uma classe, por exemplo, que era o meu caso ali numa faculdade de comunicação, rolava uma má vontade porque, né, era visto, existe aquele preconceito, é uma coisa boba, né? É uma coisa que não leva, que não ensina nada, é aquele... pensamento do em vez de ver Big Brother, podia estar lendo um livro. Mas, geralmente, quem fala isso não está lendo um livro, né?
Não, só... não. E, geralmente, quem fala isso está vendo Big Brother, só não quer falar que está vendo.
Exatamente.
Tem muito isso, né? A galera... Cara, eu tenho muita preguiça de pessoas intelectuais, porque a maioria delas nem é tanto quanto se mostra, assim. É só uma pessoa que quer parecer superior às outras e acha que... Pra isso, basta ela dizer que ela não vê novela ou não vê Big Brother. E aí é muito chato, né?
Muito, muito. E tinha uma coisa que eu lembro que tinha muito, especialmente no começo ali, era essa coisa de... tinha muita gente que era na linha, não, que eu faço jornalismo porque eu escrevo bem, eu sou jornalista porque eu tenho uma bagagem cultural boa, não sei o quê.
Tá.
Aí você via, vamos supor, todo mundo tinha o mesmo blog... com as fotos sobre as mesmas coisas, sabe? Era tipo uma falta, a gente fala, nossa, gente, acho que não tá me ornando, não, viu? Tá complicado.
Mas é muito doido isso, porque na internet como um todo, talvez na vida como um todo, a gente vê muitas pessoas que passam a vida se esforçando pra ser exatamente igual às outras, né? Tem muito isso, cara. Tem uma galera que eu sigo, assim, que às vezes eu vejo, pô, essa pessoa se bate um talento pra fazer um troço diferente, mas ela se esforça muito pra fazer exatamente o que tá todo mundo fazendo. E aí é meio deprê, né?
Nossa, muito, muito. Na minha adolescência, eu fui metaleiro, sabe, cara? E assim... quando você adentra as entranhas do metal, que você começa a ouvir aquele papo de funk, coisa de ignorante, não sei o que e tal. Quando você se afasta disso, que você volta a olhar os caras, você fica assim, então, meio que vocês são igual, né? Porque assim, não tô vendo muita diferença nesse comportamento, não.
Pior que é isso mesmo. Mas só vendo de fora pra tu ter essa percepção, né? Em casa, olhando
só
pra si mesmo, tu não vê. É muito louco. Mas, cara, falando de novela, tu entrevistou pessoas. É porque eu acho isso incrível, né? Eu sou um cara do sul do Rio Grande do Sul que vivi a minha vida inteira muito interessado em trabalhar com entretenimento, em trabalhar com comunicação, mas era tudo muito distante pra mim, inclusive geograficamente, né? Então, se eu tivesse feito, por acaso, uma faculdade de jornalismo lá no Rio Grande do Sul e tido eu interesse em fazer um trabalho de conclusão de curso sobre novela, eu não teria absolutamente nenhuma pessoa relevante do universo das novelas para conversar, sabe? Porque os atores, os artistas do meio, eles estão aqui, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. E quando tu fez esse trabalho, tu teve contato com atores, atrizes, para levar um pouco de conhecimento de dentro, assim, pro teu curso?
Cara, eu tive contato, assim, é muito difícil você chegar. Eu tentei alguns atores e algumas atrizes, e é muito difícil você chegar pela blindagem, sabe?
Sim.
Pelas agendas e tal, mas eu entrevistei, cara, uma senhora que ela já é falecida, que era atriz, chamada Vida Alves, e essa mulher...
Porra!
Foi simplesmente o primeiro beijo numa telenovela no Brasil, sabe? Eu consegui entrevistar essa pessoa.
Por um instante eu achei que tu ia falar que foi o teu primeiro beijo. Eu ia dizer, pô, que trabalho de conclusão de curso bom esse.
Nossa, ia ser... Nossa, imagina beijar o primeiro beijo da novela. Isso, você vê, tem um aspecto poético. Mas, nossa,
real,
cara,
real.
Eu lembro, quando eu fui lá entrevistar ela, ela já tava com bastante idade, né? E então, tinha uma moça que morava junto com ela, que ajudava ela e tal. A moça me levou para uma sala e falou, eu vou chamá-la e tal. Cara, a hora que aquela mulher entrou na sala, que você vê que você tá diante de uma história viva, de fato, sabe?
Real, claro.
Eu já sou meio gago, né? Eu tenho esse problema, eu sou meio gago.
É.
Ali, eu não conseguia falar oi, tudo bem. Eu só ficava...
Derretendo na frente da mulher.
Derretendo. E ela foi muito, muito legal, ela foi muito simpática, foi muito carinhosa. Ela, olha, fica calmo, tá tudo bem. Aí logo em seguida ela me conta, você sabia que minha irmã, ela foi a primeira jornalista brasileira a noticiar aqui pro Brasil a morte do Che Guevara? Eu falei, não, mas meu Deus, cara, tudo na família dessa mulher. Quem que é o pai da senhora? Ah, um tal de Marechal Rondon, sabe? Tudo na na vida dessa mulher era história, cara, foi lindo.
Legal.
E eu entrevistei também o... Leão Lobo, que foi uma entrevista muito legal, ele foi um cara muito legal.
Que legal.
Ele é uma enciclopédia de televisão.
Pô, eu imagino. O Leão Lobo, ele é um cara que eu tenho uma visão um pouco preconceituosa com ele, porque eu sempre vi ele só falando de fofoca. Mas eu tenho certeza que por estar na TV há muito tempo, ele deve ser um cara que tem essa cultura, né, do bastidor das coisas e tal. Eu por não ser ligado à fofoca, eu fico meio que pensando que ele é... Sei lá, o Léo Dias.
Então, mas é que é complicado mesmo que a gente é meio induzido a ter essa visão, justamente pela maneira que a gente tá vendo ele, né? Que é bem isso que você falou. Você tá vendo ele falando de fofoca. Mas assim, quando você conhece, você surpreende. É a mesma coisa do Faustão, se for parar pra pensar, cara. O Faustão...
Com certeza.
É uma enciclopédia viva, mas o que a gente vê é o... Aê, galera! Ó, mais no...
É o narrador pessoal, de pegadinha, não, de vídeo cacetado.
Exatamente!
Cara, eu acho incrível o trabalho do Faustão. Agora, eu até nem sei como é que ele tá na Band, né? Porque na Band eu soube que o programa dele ia ser diário. Mas eu tenho uma visão muito carinhosa do Faustão fazendo aquela narração de VHS, que é umas videocassetadas de uma galera com uns cabelos dos anos 80 e uma imagem péssima, assim, que claramente o Faustão já assistiu 35 vezes cada um daqueles vídeos, mas é sempre como se fosse a primeira vez.
Não, ele é... Cara, o Faustão, pra mim, assim, tinha que estar na Academia Brasileira de Letras, o Faustão. Em algum momento ele tem que entrar lá, cara.
Ele é foda.
Faustão é uma figura incrível. Eu acho Faustão, assim, de comunicador, pra mim, acho que... Depois do Silvio Santos, é o comunicador mais foda que a gente tem aqui, cara. Faustão é maravilhoso.
Real. Isso é verdade, cara. E ele na Band agora, tu sabe como é que ele tá?
Então, eu vi muito, muito pouco, Brian. Mas, assim, acho que... Como eu definiria o Faustão na Band? É um Faustão, um pouco menos Faustão, mas ainda assim Faustão.
Entendi. E, inclusive, eu acho que ele é dirigido pela irmã dele, né? Não sei se tá ligado, mas o Faustão tem uma irmã chamada Leonor Corrêa, que por muitos anos apresentou programas da tarde. Acho que na RedeTV, talvez. Eu lembro disso porque eu era jovem e minha mãe via. Minha mãe sempre foi muito fã, né, da TV da tarde, assim. Ela assistia a Ana Maria Braga, né? Porque a Ana Maria tava aonde? Na Gazeta, talvez? Putz, minha mãe sempre curtiu muito esses programas, assim. E aí um dia tinha uma mulher lá apresentando que era a cara do Faustão. E aí eu lembro que eu falei assim, pô, essa mulher deve ser parente do Faustão. E aí, passado alguns anos, eu descobri que ela é irmã do Faustão e ela é diretora do programa dele da Band, eu acho.
E ele tá com o filho dele agora, né? Ele tá com
o Faustinho?
Com o pequeno Fausto. O pequeno Fausto tá lá.
Little Fausto.
Então é toda uma dinastia, né? Família. Você tem a dinastia que nem você tem na Bahia, a dinastia do Antônio Carlos Magalhães, do Collor e aqui do Faustão.
Família Silva.
Né? Família Silva.
Uma família muito grande.
Mas você vê, cara, assim, esse negócio que você falou dos programas da tarde, Brian, eu acho isso aí muito interessante, porque você parar pra pensar, o negócio do TikTok mesmo que você falou, os formatos do que a gente sabe que vai dar certo, e a impressão que dá é que vai dar certo pra sempre, é o que a gente já vê na TV aberta, igual, o que que tem pro programa da tarde? Tem muita fofoca.
Fofoca,
e tem
receita.
Muito perfil, exatamente. E o que que dá certo? Receita dá muito certo.
Cara, o programa da tarde, ele é o mesmo roteiro há 30 anos, assim. É a mulher recebendo uma pessoa pra ensinar a fazer alguma coisa. Aí ela ensina a fazer e aí ela fala, isso aqui tu pode fazer pra vender se tu quiser, ou tu pode fazer pra quando tiver uma visita em casa. É o mesmo texto, sempre o mesmo texto. E é isso aí, cara. E a velha que tá em casa, ela só quer ver isso aí mesmo. E eventualmente essa dona de casa vai pegar uma caneta pra anotar a receita. Inclusive, a gente falou de Lucas Salles aqui no começo. Uma vez eu tava gravando um podcast com ele e ele me largou uma pérola que foi a seguinte... O Edu Guedes, que é o chefe de cozinha, inclusive apresentador do programa onde o Lucas Salles é o co-host ali, né? Ele é o Louro José do Edu Guedes nas manhãs da Band. O Edu Guedes tem um dos sites mais acessados do mundo. Tipo, o quinto site mais acessado do mundo. É um bagulho bizarro, assim. E isso é proveniente da dona de casa que quer anotar uma receita, tipo, quer fazer uma receita, mas já não quer mais anotar, entendeu? Porque antes, na Ana Maria lá dos primórdios, ou tu tava vendo ali a Ana Maria Palmirinha fazer a Ofélia, fazer uma receita e anotava correndo na hora enquanto ela falava, ou tu nunca mais fazia, né? E hoje em dia tu vê e tu pensa, não, eu vou no Google pesquisar essa receita. E aí tu pesquisa e cai no site do Edu Guedes. E depois eu fiz vários testes, assim, tentando fazer coisas em casa e tal. E o site do Edu Guedes realmente é tipo o primeiro site que aparece quando tu pesquisa qualquer receita. É inacreditável, assim. Muito louco.
Não, e assim, isso é... deixa uma lição muito bonita, Brian, que é... O idoso está high-tech.
O idoso está ligado. Não é só para mandar fake news que o idoso está ali. Ele está ali para pesquisar receita também na internet.
Exatamente. O que o idoso quer? Ele quer destabilizar a democracia, mas também quer um belo empadão.
Claro, um empadão. Um empadão é bom no meio da tarde. Show de bola.
Porra!
Para receber os netos ou para ajudar na renda familiar ali, né?
Exato. Você vê, desestabiliza a democracia, consegue fechar ali um monopólio de empadão e claro. É isso. Milhões. Receita de milhões.
Muito bom, cara. Mas a gente tá falando de novela, né? Tu tava falando ali da tua aventura fazendo o teu TCC e eu acabei te interrompendo com algum outro assunto e a gente se perdeu.
Então, eu tava... te contei, né? Do Leão Lobo, eu entrevistei uma pesquisadora da USP, voltada para teledramaturgia.
Que massa.
Entrevistei um colunista da Folha na época, o nome dele era Thiago Stilavetti, se eu não me engano. E aí, Brian, você vai fazendo isso e você percebe, cara, que assim, a novela, ela dita ainda, mas antes, quando a TV ainda não tinha concorrência da internet e tal, a novela, ela ditou, por exemplo, o que... se colocava na mesa para tomar café da manhã.
Caramba!
Sabe? Chegou nesse ponto. Não é só questão de roupa, só questão de bordão, sabe? Às vezes, teve uma coisa que o Leão Lobo me falou, que me marcou muito, que assim, a novela, inclusive, ela ditou até certos costumes de higiene pessoal que passaram a vir depois.
Caramba, que loucura, mas ele deu algum exemplo disso, não?
Porque, assim, como se associava muito a questão da... Tanto que tinha, né, a novela nos anos 50, se eu não me engano, porque meu trabalho foi de 2015, então eu não me lembro algumas coisas.
Tá.
Tinha lá o horário, se eu não me engano, Colgate Palmolive. Então, assim, sempre faziam referência, né? O anunciante fazia dentro da novela referência à pasta de dente, entendi, ao sabonete, né? Então, assim, as pessoas começaram a usar, às vezes, mais aqueles produtos durante mais vezes no dia.
Entendi.
O impacto da novela na nossa vida, cara, a conclusão que eu tirei com o meu TCC foi isso, foi... vai chegar uma hora, como já está chegando, que a gente não vai saber mais o que que começou a acontecer por causa dela, porque se arraigou de tal maneira...
É verdade.
Que só acontece, né?
É verdade, cara. Eu fico pensando que outras coisas, assim, ou na minha vida, o que, que a novela pode já ter influenciado. Eu nunca fui um cara muito noveleiro, mas teve algumas novelas que me marcaram muito. Eu lembro que eu via Da Cor do Pecado, que era uma novela das 7, talvez?
Era, Da Cor do Pecado era das 7.
Das 7, porque a das 6 geralmente é uma novela de época, né?
É, de época.
É, eu nunca curti muito novela de época. Aí a novela de época, minha avó que gostava de ver, quando eu tava na casa da minha avó, eu acabava vendo uma ou outra, mas achava sempre muito chato. E a novela das 7 eu acho mais legal. E a, que é uma novela mais jovem, mais engraçada, né? Meio que tem ali o Marcos Pasquim sem camisa, é uma novela assim mais pra juventude. E aí eu lembro que, pô, Da Cor do Pecado foi uma novela que me marcou muito e que eu sempre fazia um chimarrão especial pra ver Da Cor do Pecado com meu pai e com minha mãe. Era um momento familiar muito bonito.
É, nossa, Da Cor do Pecado também foi uma novela que me marcou muito. Uma novela, eu acho que de todas, a novela que mais me marcou, cara, não sei se foi pelo momento da vida que foi, mas foi América.
América, pô, muito. América tinha aquela cena da Débora Seco com a cara no porta-luvas do carro, lembra?
No porta... Isso, isso. E tinha também a coisa que, assim, eu sou muito fã de um... Ele é tido como o maior dramaturgo do Brasil e tal, que é o Nelson Rodrigues.
Tá.
Eu sou muito fã do Nelson Rodrigues.
Entendi.
E tem um negócio nessa novela, muito Nelson Rodrigues, que é o quê? Tinha a personagem da Juliana Paes, que era... Poxa, como é que ela chamava, cara? A Creuza. Acho que era a Creuza.
Creuza,
que ela era uma beata pervertida.
Claro.
Então, para a sociedade, ela era uma beata, mas ela escolhia um cara, fazia o inferno na vida desse cara, até esse cara ceder, e depois que esse cara cedia, ela voltava a ser beata, sabe?
E esse cara, por acaso, era o Murilo Benício, não era?
É, ele rodou na mão dela bonito, né, o Tião.
Tião.
E eu achava aquilo lindo, eu falava, cara, olha isso, é uma pessoa que esconde um segredo obscuro. E aí, anos depois, eu fui... Isso sempre me chamou a atenção. E anos depois, eu fui ler o Nelson Rodrigues, e a obra inteira do Nelson Rodrigues é em cima de Segredo Obscuro.
Tá.
E me veio a Creuza. Falei, olha, esse cara, ele já estava morto, mas ele fez a Creuza.
Cara, impressionante, cara, impressionante. E o Murilo Benício, que é sei lá... Eu fiquei tentando traçar um paralelo, Tião. Não, mas eu fiquei tentando traçar, tipo, o Nicolas Cage brasileiro, assim. Porque ele é um cara que é impressionante como todos os papéis dele são o mesmo personagem. Eu fico indignado.
Eu diria, na verdade, que o Murilo Benício, ele pode ser ou o nosso Johnny Depp ou o nosso Jared Leto. Que são pessoas que eles enganam, que são muito bons, porque eles trocam de roupa, emagrecem, pintam o cabelo. Mas eles estão fazendo sempre o mesmo cara. Então, né, você vê, tem um Murilo Benício loiro, um Murilo Benício que joga um futebol, só que ele tá sempre com aquele olharzinho caído, né? Olhando de cima pra baixo, aqui, de baixo pra cima.
Sim, né? Sim. Ele é meio que o Sylvester Stallone, assim. Que no começo todo mundo achava, caraca, ele é muito foda, mas aí depois descobriu que realmente a cara dele era daquele jeito mesmo.
Nossa, você já viu uma forçação de barra ter um trailer do Rock 1? Narrador, ele tá querendo puxar a sardinha pro filme, não, é um dos maiores filmes de todos os tempos e tal. E aí ele fala assim, estrelado por Sylvester Stallone, ele que já está sendo comparado ao Patino, Marlon Brando.
Caraca.
10 anos depois eu quero fazer um filme sobre queda de braço.
Grande Sylvester Stallone. Muito louco, cara. Mas e aí, o que mais rolou nesse teu TCC, assim, de coisas que te marcaram da TV ou das novelas?
Cara, uma coisa que me marcou muito foi a questão também não só da novela, mas da relação novela com trilha sonora.
Putz, isso é real mesmo.
Foi uma coisa que me marcou muito, porque tem determinadas novelas que uma determinada música, isoladamente, se você já ouviu falar daquela novela, se você conhece aquele contexto, você não consegue ouvir essa música sem atrelar essa música a determinada novela. Vamos supor, uma das novelas de maior sucesso, uma das novelas que mais fez sucesso aqui no Brasil foi Roque Santeiro.
Sim, sem dúvida.
E Roque Santeiro tinha um personagem que era um lobisomem, e aí a música tema dele era aquela música do Zé Ramalho, né? Mistérios da Meia-Noite.
Uhum.
E apesar de não ter assistido Roque Santeiro, que eu não era nascido e tal, eu hoje não consigo mais escutar essa música sem associá-la com a novela.
Caraca.
E quem assistiu a novela também. Tanto é que minha mãe, sempre que escuta, ela associa com Roque Santeiro, né? Outras pessoas que assistiram associam. E você tem, acho que o maior exemplo disso, assim, pra todo mundo, é aquela cena da Carolina Dieckmann rapando o cabelo.
Nossa, é verdade.
Com Love by Grace. É impossível você ouvir essa música sem associar a Carolina Dieckmann raspando o cabelo.
É verdade. Não, é muito louco essa questão da trilha sonora, especialmente porque eu acredito que novelas da Globo sejam responsáveis por alçar ao sucesso muita banda, né? Tipo, tu citou aqui alguns casos de músicas que eu acho até que já eram famosas antes das novelas. Mas eu lembro de, por exemplo, Papas da Língua, que é um grupo gaúcho lá que sempre fez muito sucesso no Rio Grande do Sul, que teve uma música em uma novela, talvez Avenida Brasil, agora não tenho certeza.
Que era aquela Eu Sei, nananana.
Pô, eu não sei se era essa música, mas teve uma música deles que bombou muito. E aí os caras começaram a ir no Faustão e tal, virou sucesso nacional, assim, uma coisa que regionalmente já era muito grande. E certamente teve casos assim com outros artistas, né, que do nada, pá, música na Malhação, o cara vira uma celebridade instantaneamente.
Sim, se eu não me engano, o Brian, isso aconteceu com o Ira.
Olha aí.
Que era uma banda nos anos 80 e tal, papapá, só que assim, eles emplacaram, não lembro que novela que era, eles emplacaram aquela música Flores em Você.
Tá.
E a música entrou na trilha sonora da novela, e aí que o Ira, de fato, virou o Ira, né? Antes era uma banda que tava começando ali a fazer, mas o estouro mesmo do Ira foi...
Foi na novela.
Então, a novela dita muita coisa que a gente não faz ideia, cara.
E que às vezes a gente pode nem assistir diretamente a novela, mas ela acaba impactando a gente de outra maneira, né? Às vezes um meme, uma coisa surge numa novela e as pessoas estão reproduzindo sem nem saber que é dali que veio, né?
Sim, sim. Você vê, eu sou 2 anos mais novo que você. Eu faço 30 esse ano.
Uhum.
E eu vejo pessoas, por exemplo, 10 anos mais novas do que eu, que quando passou Laços de Família, elas estavam nascendo.
Sim,
que elas pegam justamente a questão da Carolina Dieckmann rapando o cabelo.
Sim.
Elas pegam a questão da raquetada do Dan Stubach.
Total.
Né? Então é um negócio. Continua, você vê que não acaba.
Impressionante.
E você, às vezes, novelas que... Ó, um exemplo disso, que você vê que é uma... Eu acho que uma das novelas mais imorríveis e imatáveis da cultura brasileira é o Rei do Gado, cara.
Pô, Rei do Gado eu vi também. Eu lembro claramente na minha cabeça, assim, se eu fecho os olhos eu vejo a cena, que é o Antônio Fagundes comendo uma larva, um bicho, assim, um negócio nojentíssimo. E eu não lembro exatamente do que a novela se tratava, mas aquela cena me marcou demais quando era criança, assim.
Brian, eu fiquei anos procurando esse trecho no YouTube, cara.
Ih, não tem?
Anos.
Agora deve ter.
Eu lembro... Eu não sei se foi um delírio meu, mas eu acho que eu já achei.
Tá. É que agora eu acho que tem no Globoplay essa novela, então se não achar, dá pra procurar.
Mas essa cena também, uma cena que ficou muito na minha cabeça foi exatamente essa daí.
Que loucura.
Dele comendo o negócio lá. Depois do acidente do avião, que ele sobrevive, né?
Exato, exato. É, porque tem todo um contexto ali de meio que primeira vez que a gente tá vendo um troço daquele, né? Não tinha o Bear Grylls naquela época. Então era o Antônio Fagundes, o Bear Grylls da
exatamente,
nossa...
o Antônio Fagundes mostrando. Gente, ó, pós-apocalipse é assim que vai ser.
É isso.
Vocês vão ter que... É isso aqui, aprende com o Fagundão.
Muito bom. Cara, tu falou de Dan Stubach batendo com a raquete e eu lembrei essa novela... Foi Mulheres Apaixonadas, né? Pô, é uma novela que eu acho que foi muito importante na época, numa época em que nem se tinha internet pra discutir assuntos relevantes como violência doméstica, né? E eu acho que isso é um lance que às vezes, hoje em dia, a gente vê na novela e pensa, ah, que saco falar desse assunto, mas na real, pra muitos brasileirinhos, é a única maneira, né, de entrar na casa deles ali a informação de que esse tipo de coisa acontece nas famílias e que precisa estar atento.
Cara, teve uma situação, se eu não me engano, foi com a novela Explode Coração, que acho que era a novela do Cigano Igor.
Pô, eu sei do personagem Cigano Igor, mas eu não faço ideia que novela é essa.
Você lembra quando a gente era criança, nos anos 90, que tinha, parece que foi uma febre, foi uma tendência, sequestro de criança?
Claro, claro, lembro. Quando eu era criança, era o pavor da moda, assim, o pavor da época, né?
Sim, sim.
91,
cara,
92,
minha mãe me educou a Super Nintendo e a VHS justamente pra eu não sair na rua.
Lógico, mas rolava mesmo, assim. Bom, tem aí o caso Evandro, né, que ficou muito famoso, que é um caso de 90 e pouquinhos ali.
Tanto que você vê que dentro do próprio caso Evandro, não é só o Evandro, né? Você começam a aparecer mais crianças e...
E vale comentar que o caso Evandro se passa numa cidadezinha no interior do Paraná. Então, naquela cidade já tinha sumido umas 20 crianças. Tu imagina as cidades maiores, né?
Exatamente. E aí, essa novela, ela colocava foto de crianças desaparecidas e o número de telefone.
É mesmo, cara?
Então, não, é essa dos anos 90.
Pode crer,
se não me engano,
crer.
Foi Explode Coração que fez
Explode
isso.
Explode Coração.
E por conta disso, começaram, cara, a achar algumas crianças.
Olha aí, importante.
Justamente pelo espaço, dentro, pela visibilidade que a novela estava dando para aquela situação que estava realmente muito... Então, ela sempre pautou discussão social também. Sabe? É óbvio que de um jeito pode ser um jeito meio superficial, ou um jeito muito esculhambado e tudo mais, mas as coisas precisam começar de algum lugar, não precisa. É um começo.
Lógico, lógico. Não, e realmente, assim, tem que falar. É que fica um pouco pesado, assim, quando uma mesma novela trata de vários casos como esse, né? Mulheres Apaixonadas tinha também aquela personagem da Regina Alves, eu acho que era, que maltratava os avós, lembra? Que ela...
Não, essa... Brian, Mulheres Apaixonadas foi tipo um purgatório, porque tinha a Doris que maltratava os avós, tinha a professora Santana que era alcoólatra.
Tinha, caraca, é mesmo. Pô, essa novela era foda.
Tinha aquela moça, não lembro o nome da atriz, porque eu nunca mais vi nada com essa atriz, a Renatinha, que o pai dela era zelador da escola e ela tinha vergonha.
É mesmo, cara, essa novela era uma lição de moral atrás da outra.
Uma atrás dela tinha aquele casal de moças que essa Renatinha, inclusive, ficava... Ah, você é sapatão, não sei o quê e tal. Mulheres Apaixonadas foi um purgatório. Renatinha, Doris, o Marcos, que era o Dan Stuba, que essas pessoas têm muita ligação com os Cavaleiros do Apocalipse. É uma novela com muita gente ruim, cara.
Real, é verdade. Mas calma, antes de começar a ouvir as histórias do Zero Bens, momento Alura para dizer que se você quer escrever a sua própria história de sucesso, a Alura vai ajudar você. eutava.lá/Alura, entra agora, lá tem mais de 1000 cursos disponíveis através de uma só assinatura que você consegue fazer com desconto se entrar por esse link. eutava.lá/Alura tem 10% de desconto para ouvinte do Eu Tava Lá, um plano só dá acesso a todos os cursos e nesse mesmo link tem também testemunhos, depoimentos de pessoas que começaram a estudar na Alura e conseguiram mudar de emprego ou crescer na área onde já trabalhavam na mesma empresa ou então criar um projeto do zero. Se você quiser criar um podcast, se você quiser ter uma rede social de sucesso, a Alura tem cursos que vai ajudar você a profissionalizar, seja lá o que você quiser. E como eu sempre digo, um curso começa a inspirar você em determinado assunto e depois você vai fazer um outro curso sobre esse assunto e quando vê tá fazendo vários cursos. Aconteceu comigo e acontece com muitos ouvintes do Tava Lá, que sempre me procuram para agradecer e comentar sobre suas experiências na Alura. Recomendo mesmo, é muito legal. E eu tava.lá/Alura, é o linkzinho ali, o acesso, o atalho para você assinar logo e começar a mudar de vida. Agora sim, vamos continuar o papo com o Zero Bens. Mas, cara, a gente tá aqui falando de histórias da televisão brasileira, histórias de artistas e personagens que marcaram época, mas eu queria saber que história da tua vida tu escolheu pra contar pra gente aqui nesse podcast hoje. Tu teve aí algum momento pra pensar a respeito disso já?
Eu pensei, Brian, eu vou contar uma história. Durante um tempo me causou muito constrangimento, mas agora eu acho que é o momento dessa história me redimir.
Tá bom.
Essa história, isso aí aconteceu comigo, eu tinha 19 para 20 anos.
Isso significa que é uma história de que ano, mais ou menos?
2012.
2012, tá. Uma história não tão 2012. Antiga, uma história que depois de 10 anos já não te causa mais tanta vergonha.
Não, não me causa. Me causa muito, muito humor. É uma história que faz muito sucesso em mesas de bar e tudo mais.
Gosto muito.
Eu tinha uma moça que eu vou chamá-la de Sabonete, pra não revelar o nome dela, né? Nome fictício, Sabonete.
Eu gostaria só de comentar que esse podcast aqui existe há um pouco mais mais de 4 anos e a gente já ouviu muitas histórias de pessoas que tiveram seus nomes trocados, mas eu acho que nunca de uma maneira tão boa. Nunca foi trocado o nome por um objeto ou por um produto de limpeza ou de higiene pessoal. Acho que tu tá sendo precursor nisso. Parabéns.
Muito obrigado, Brian. É um belo dia, eu estava dando um rolê de sábado e encontrei Sabonete e disse o seguinte: "Cê é Rubens, semana que vem é meu aniversário." Eu não conhecia muito bem ela, mas ela era muito amiga de um amigo meu, e tava eu e esse meu amigo estávamos juntos, e ela chamou a gente para o aniversário: "Ó, sábado que vem, meu aniversário, tal, 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 vocês estão convidados." Falei: "Beleza, vamos lá."
Bom, bom.
Passou-se uma semana, fomos ao aniversário de Sabonete. É, Sabonete tinha uma amiga que eu vou chamá-la de Pilha, né? E eu queria muito ficar com Pilha. Achava Pilha linda e tal, mas Pilha me esnobava e tal. Então cheguei lá, Pilha não deu muita bola e vida que segue.
Tá bom.
E quem estava nesse aniversário também era uma outra moça chamada Pasta de Dente.
Tu escreveu isso, né? Não é possível que tu vai lembrar de todos esses nomes depois ao longo da história.
Pasta de Dente não me chamou muita atenção, mas eu estava sentadinho numa mesa, isso foi numa casa, uma casa com piscina, né? Uma casa muito confortável, dentro da cidade, era uma bela casa, estava eu e meu amigo sentados, Pasta de Dente começou a interagir com a gente e tal, e eu vi que Pasta de Dente estava dando em cima de mim, só que eu não estava muito interessado, né?
Tu estava interessado na Pilha.
Eu estava interessado na Pilha.
Que era amiga da Sabonete.
Isso, mas eu vi que...
A Sabonete e a Pasta de Dente, elas tinham alguma ligação ou não? Porque eu estou um pouco...
Tinha, aí. Elas eram amigas, né? Tanto que a Pasta de Dente estava no aniversário da Sabonete. Sabonete tinha muitos amigos, então ela era gente de tudo quanto é lado.
Importante, legal, entendi.
Isso.
E ela também convidava pessoas que ela não conhecia muito, né? Porque
sim,
se tu estava lá assim,
sim.
Devia ter uma galera também que, ó, nem sabia quem era a Sabonete direito, mas
Brian,
me convidou
também. Eu vou falar pra você, eu não conhecia 5 pessoas que estavam naquele lugar. E tinha muita gente.
Tá.
Tinha muita gente. E aí, Pasta de Dente começou a dar em cima de mim, eu não tava interessado e tal. E aí chegou uma hora que Sabonete me chamou de canto e falou: "Zé, Pasta de Dente quer ficar com você."
Tá.
Eu falei: "Ah, vai, vamos ficar então."
Mas me descreva a Pasta de Dente, assim. Ela era uma close-up ou era mais um Colgate, assim?
Eu diria que ela era... um close-up.
Um close-up, tá. Que é aquela que não tá, não é o padrão que todo mundo tem em casa, assim, mas ela tem um estilo próprio.
Isso. Boa, boa.
E um sabor refrescante.
Calma, Brian. Vamos chegar no sabor refrescante. E aí, beleza. Eu chamei Pasta de Dente, a gente começou a se pegar e tal, e Pasta de Dente soltou a seguinte frase: "Viu? Lá em cima tem quarto. Quer subir?" Meu amigo estava do lado e ele falou: "Ô, tua chave do meu carro, vai lá." Aí que o erro começou. Eu devia ter dito: "Não, vamos subir. Um quarto, mais privacidade, né?" Não, eu peguei a chave do meu amigo e disse: "Pasta de Dente, vamos para o carro."
Entendi. Eu tô pensativo aqui, eu entendi até a história até aí, mas a minha primeira questão é: subir pro quarto significava ficar no quarto, ir pro carro significava pegar o carro e ir pra algum lugar ou ficar no carro somente?
Não, ficar dentro do carro. Ficar dentro do carro pra ter mais privacidade pra continuar com os amassos.
Ok.
E aí fomos pro carro. O carro estava estacionado fora da casa, estava estacionado lá na frente, né? Abrimos o portão, fechamos o portão, fomos pro carro e começamos. Só que nesse momento da minha vida, Brian, eu não tinha tido muitas experiências sexuais, então eu nunca imaginava que as coisas de fato poderiam acabar em sexo.
Tá, entendi.
Logo, eu não imaginava. Eu achava que a gente ia ficar se pegando e ia sair do carro. Inocente que era nesse momento.
Ok.
E aí, Pasta de Dente levantou a saia e falou: "Quer?" Eu falei: "Nossa, isso vai acontecer?"
Okay.
Então vamos. E aí começamos. E aí vai. Em um determinado momento, Brian, o churrasco foi todo pra rua.
Putz.
Uma horda de muitas pessoas foi toda pra rua.
Ok.
E me assistiu fazer amor com Pasta de Dente. E eu não percebi.
Caralho.
Quando eu vi, tinha uma multidão de pessoas batendo palma pra mim.
Meu Deus, cara.
Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, Brian.
Meu Deus, cara.
E aí, o que aconteceu? Eu peguei, dei um joia e falei, e aí, rapaziada,
dei um joia.
Muito bom. E aí, meu? Aí, beleza, a gente se vestiu, saímos do carro, entramos de volta na casa, todo mundo batendo palma, aquele negócio e tal. E aí, o que que acontece? Eu, de desconhecido, virei, ou... Oh, você não é o cara do aniversário da Sabonete que foi com a pasta de dente pro carro?
Pois é. Existem várias maneiras de ficar conhecido, né? Tu foi pra uma aí bem específica.
Exatamente. Só que o problema, Brian, é que eu sou do interior de São Paulo. Sou de uma cidade chamada Marília e tem 200 mil habitantes. Hoje um pouco maior. Então, sabe o filme Clube da Luta?
Sim.
Onde as pessoas... É, os participantes do clube, eles se encontram em locais casuais, uhum. Tem um cumprimento próprio, né? Aquela coisa que eles se reconhecem.
Claro, claro.
É, minha vida começou a, eventualmente, eu ia pra um rolê e tal. Ô, oh, você não é o cara do aniversário da Sabonete que ficou com a pasta de dente? É, cara, sou eu mesmo. Aí ia pra uma balada. Ô... Oh, você não é aquele cara, fala, meu Deus, mas a cidade tava naquela festa e eu não tava sabendo,
que loucura,
a cidade sabe.
Cidade pequena é assim, né? Daqui a pouco tu te candidata a vereador como o cara do carro da pasta de dente.
Da pasta de dente. Mas pra mim, Brian, a vida, ela ruiu um dia que eu estava em família, em uma sorveteria.
Ai, meu Deus.
Fui pegar o meu sorvete. O atendente olhou dentro do meu olho e falou... Ou, oh, você não é aquele cara do aniversário que ficou com a pasta de dente no carro? Eu falei, meu Deus, isso vai me perseguir pra sempre.
Meu Deus, cara, que loucura.
E a cereja do bolo. Alguns anos depois, eu fiquei com uma amiga da Sabonete numa balada e nós começamos a sair. E ela ficava me zoando muito com esse negócio, porque ela também estava nessa festa.
Puta.
Ela... Ah, e a pasta de dente, como é que tá? E a pasta de dente, você ainda fala com a pasta de dente? Cuidado, hein, com a pasta de dente. Começa a fazer as coisas em lugares um pouco mais reservados, tá? E, Brian, essa moça falou tanto o nome dessa mina que um dia estávamos no motel e eu chamei ela de pasta de dente.
Putz.
E assim eu encerro a minha história com utensílios de higiene.
E também com a pessoa com quem tu tava saindo por último, aparentemente.
Com a pilha.
Ah, era a pilha, amiga da Sabonete que tu...
Não, não, não. A pilha, ela não tem... Esquece a pilha. A pilha, ela foi o motivo de eu ter ido naquele lugar, mas entendi. Depois do que aconteceu com o pasta de dente, a sim, pilha, sim. Ela foi de uma pilha AA para uma pilha palito. Acabou a pilha.
Não, é que tu não deu nome pra última, e aí eu fiquei pensando que eventualmente pudesse ser a pilha, não era?
Não, não. A última, como ela só foi brevemente citada, vamos chamá-la de panfleto.
Panfleto, muito bom. Cara, esse episódio, ele precisa se chamar recomendada por 9 a cada 10 dentistas, né? Porque acontece que nem sempre a recomendação é boa, né? Às vezes tu vai lá e acaba se dando mal.
Exatamente. Acaba se dando mal dentro de um carro que poderia muito bem ter sido um quarto fechadinho, onde ninguém ia ter me visto.
Ou pelo menos um carro com filme, né? Às vezes coloca ali um vidro fumê, já dá uma disfarçada boa também.
Brian, era um Uno. Nessa época nem era um Uno. Acho que nem existia vidro fumê na época que saiu o Uno.
Se existisse, provavelmente seria mais caro do que o carro inteiro, aí não valeria a pena.
Mas então, essa foi minha tragédia pessoal durante anos, ser reconhecido, mas hoje, graças a Deus, essas pessoas todas já estão casadas e ninguém mais me associa a esse episódio.
E tu nunca mais teve qualquer encontro com a pasta de dente?
Tive. É, saí com a pasta de dente mais uma vez.
Pra um lugar mais reservado dessa vez?
Isso, dentro da minha casa, onde não havia ninguém. E recentemente ela veio me adicionar no Instagram.
Olha aí.
Aí eu fiquei pensando, cara, você já foi muito trauma pra minha vida. Eu não quero essa solicitação. Agradeço o carinho, mas...
O teu Instagram é fechado?
Não, não. Eu só não segui ela de volta e torci pra ela me seguir.
Entendi, entendi. Dá pra tu remover o seguidor se tu quiser. Eu descobri isso recentemente. Tu pode ir lá nos seus seguidores, clicar em remover o seguidor, que é um bagulho muito cruel, né? É tipo, a pessoa, ela é reprovada de seguir uma pessoa que ela conhece ou que ela gosta.
Isso. Isso é como é reprovar no psicotécnico.
Completamente,
né?
Completamente.
Não, não, a gente nem quer o seu dinheiro pra você fazer essas aulas aqui. Tchau, você tá reprovado.
É verdade, né? Porque quando tu reprova no psicotécnico, tu deixa de fazer várias outras etapas do processo. Tu simplesmente foi recusado de tentar.
Exatamente. Você não é apto a tentar. Não, você imagina, Brian, ouvir isso de uma pessoa?
Não vou nem perder meu tempo te reprovando daqui a pouco. Já vou te tirar daqui agora. É muito louco, né? É bem isso mesmo. Que loucura, cara. Que loucura. Mas é, cidade do interior tem essas coisas, né, cara? Eu fico pensando muito no... Sei lá, tipo, eu saí de uma cidade de 250 mil habitantes, que é Rio Grande, lá onde eu nasci, e era uma cidade que já tinha muitos acontecimentos, assim, de coisas, tipo, tu encontrar uma pessoa e, tipo, tu pegar um ônibus nada a ver e aquela pessoa tá no ônibus e aí tu conhecer alguém que é amigo daquela pessoa, tipo, tu... Parece que tem 8 pessoas na cidade, o resto é tudo NPC, sabe?
Completamente. Tanto é que, assim, chegou uma época lá em Marília que você sabia que no bar tal vai estar essas 5 pessoas. Se você for no bar ali do outro lado, vão estar essas 5 pessoas. É uma cidade onde, assim, por exemplo, um assassino de aluguel, ele não ia ter trabalho nenhum.
Entendi.
Nenhum.
Ele ia ter trabalho para se esconder depois, porque todo mundo ia ficar encontrando ele em todos os lugares.
Exatamente. Ele ia ter que ter uma bela coleção de peruca, como tinha Nazaré, né?
Nazaré,
Senhora do Destino.
Claro. Cara, que loucura. Eu já quero aproveitar esse link pra novela pra gente voltar e finalizar falando de novela, porque Nazaré Tedesco, tu lembrou agora, e ela é um personagem que pra geração atual ficou muito famosa naquele meme, que é ela pensando, que na real nem é uma parada que fez parte da novela, né? Tipo, aqueles gráficos, aqueles números na frente do GIF, eles não estavam na novela. Era só uma cena dela pensando. Mas a Nazaré foi muito marcante pra uma época lá, porque ela era o capeta em forma de guri. Ela tentava matar pessoas empurrando a escada com tesoura, roubava criança, ela era o demônio.
Eu acho que na liga dos super vilões de novela, ela, na minha opinião, ela encabeça. Assim, ela, a Carminha de Avenida Brasil também era uma vilã muito forte, né?
Mas é que a Nazaré eu acho que era mais dedicada. Eu acho que a Nazaré, traçar um paralelo aqui com o Cristiano Ronaldo e Messi... Eu acho que a Nazaré é o Cristiano Ronaldo, porque a Carminha, ela tinha o talento nato, ela não precisava se esforçar tanto pra ser uma vilã. A Nazaré, ela tava a cada episódio, cada capítulo, tentando aprimorar a técnica dela de ser cruel. Ela tava sempre tentando inventar uma nova maneira de fazer pessoas se darem mal.
Exatamente, e assim, se é que foi pouco tempo, mas eu acho que quem fez a Nazaré na primeira fase de Senhora do Destino... Foi, inclusive, a Adriana Esteves.
Nossa! Mas aí perturbou a cabeça dela completa, porque depois ela virou a Carminha. É tipo o cara que faz o Coringa no cinema e fica maluco depois.
Exatamente. Seria a Adriana Esteves o nosso Heath Ledger? Não sabemos.
Porra, pesado. Tomara que não.
Tomara que não. Pô, ela é ótima.
Cara, que doideira, cara. É, mas é verdade. Eu tô no Google aqui olhando e a Nazaré jovem é a Adriana Esteves.
Uhum.
Que loucura, cara. Olha aí, fica a reflexão, então. Tem gente que tem cara de vilão, né? Eu não sei se é o caso da Dani Esteves, não lembro de outros vilões que ela tenha feito, mas eu não sei se isso é culpa do autor da novela, que viu ela como vilão uma vez e gostou, mas é bem comum, né? Não só em novelas, mas na dramaturgia como um todo, o mesmo ator fazer vários vilões diferentes e ser cada vez mais maligno.
Maligno, porque eu acho que o ator que ele faz, eu acho que é ator e atriz que fazem os personagens do maligno, são pessoas muito expressivas.
Sem dúvida.
Então, eu acho que justamente por ser muito expressivo, fatalmente essa pessoa vai sempre cair nesse papel, porque, cara, a gente precisa de expressão. Você precisa mostrar realmente o mal, né? Tanto é que eu acho... Ó, se a gente parar pra pensar um pouquinho, ó, uma pessoa que é uma... Que sempre foi, assim... Eu me recordo muito dela fazendo papel de vilã, era Eva Vilma.
Tá, claro.
Que ela também tinha, né? Toda uma coisa muito, muito, muito maligna, né? A gente pode pensar também no caso de homem, que Puta, eu tô com o Dan Stuba aqui muito forte.
É, mas ele não fez muito vilão, né? Ele fez só aquele, acho.
Mas, e ficou, eu lembro, quando ele começou a fazer um papel mais... papel de mocinho, um coadjuvante, ficava difícil desassociar ele daquela imagem.
É verdade, é verdade.
Tanto que a própria Rejane Alves, que foi quem fez a Doris, cara, depois da Doris era impossível.
Eu acho que ela tem uma história de que ela já... não sei se apanhou de fato, mas tipo já foi verbalmente ou fisicamente agredida na rua por causa desse papel. Eu acho que eu vi ela dar uma entrevista sobre isso uma vez.
O Dan Stuba, que também na época...
é normal.
É, ele conta que uma senhorinha, se eu não me engano, agrediu ele com guarda-chuva.
Caralho.
E você vê, cara, uma das coisas mágicas da novela é isso. Assim, não mágico, o sentido do cara apanhar, lógico.
Claro, mas essa falta de separação da vida real, né?
Isso, a pessoa, ela se associa com aquilo de uma maneira tão forte que ela não consegue mais olhar para aquela pessoa e não ver o que ela viu durante a exibição daquela novela.
É verdade. E eu acho que por isso eu sou um não espectador de novelas já há muitos anos, porque eu fico um tempo sem ver, e aí eu ligo a TV e estão os mesmos atores fazendo personagens completamente diferentes e eu já não sei mais quem é quem. Eu demoro um pouco a fazer essa desconexão do personagem anterior, sabe? É meio complicado pra minha cabeça.
Eu tinha muito isso, voltando pro Rei do Gado, eu tenho ainda. Pra mim é impossível desassociar o Oscar Magrini do Ralph.
Pois é, pronto.
É impossível.
É muito louco, é muito louco. Eu vi Pantanal essa semana. Pantanal começou recentemente, né? Uma nova versão. Tá passando na Globo aí como novela das 9, ou novela das 10, sei lá que hora que é a novela agora. Mas é a novela de antes do Big Brother, eu liguei a TV ali, tava passando Pantanal. E, cara, absolutamente os mesmos atores de todas as outras novelas que eu quase vi, assim, naquele horário, né? E aí dá uma cansada na cabeça da pessoa, apesar de Pantanal ser uma novela muito bonita.
Ah, cansa, mas eu acho que é uma coisa meio naquela linha de... é ruim com eles, pior sem eles. Porque você já imaginou, Brian, um dia que você vai ligar a sua TV na Globo e você sabe que você nunca mais vai ver, por exemplo, Tony Ramos?
Ah, verdade, não. É o conforto da dona de casa, né?
Isso.
É o conforto da pessoa, meu também, né? Que sou um dono de casa, o cara que fica em casa o dia inteiro. E aí chega à noite ali o momento de dar uma descansada, liga a televisão. E tu não quer te preocupar em conhecer um ator novo, né? Já tá o Tony Ramos ali há 30 anos, deixa ele aí mais um pouquinho.
Exato. E assim, é uma coisa, o que eu acho mais legal disso é justamente você saber um cara como o Lima Duarte, a geração dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa, e também a que veio depois da gente.
Lógico,
sabe?
Lógico, lógico.
Olha quantos órfãos esse cara não vai deixar quando ele for embora.
Não, o Lima Duarte era o avô da Cor do Pecado, lá que a gente comentou mais cedo.
O Afonso.
O Afonso, claro.
Não, mas... E assim, especificamente ele, eu lembro quando eu terminei o TCC, especificamente com o Lima Duarte, ele sempre foi um cara que eu... sempre fui muito com a cara dele. E quando eu acabei, eu fui assistir um vídeo dele no Fantástico, com aquele quadro que tinha o que Vi da Vida, se eu não me engano, era
sei.
O nome do... Eu inclusive recomendo, se vocês puderem assistir esse vídeo, é um vídeo muito bom, que ele conta da vida dele. Eu fiquei assistindo aquilo e falei, cara, que legal, sabe? Que legal saber que nossa história, nossa cultura, ela tem cara e caras como essa. Caras como a cara do Lima Duarte.
Que bonito, cara, que bonito. Maravilhoso, cara. Poderia ficar aqui mais 4 horas falando sobre novelas, mas infelizmente nosso tempo chega ao fim. E eu queria te agradecer por ter liberado esse tempinho pra gente bater esse papo, contar uma história que foi vergonhosa pra ti por muitos anos, mas que agora foi superada. E essa é a beleza da vida adulta, né? A gente vê coisas que nos incomodaram durante a juventude e pensar que, eu sou muito maior do que isso. Já isso não foi nada, agora eu posso contar na internet pro entretenimento dos outros, que é a grande função da internet, no fim das contas.
Exatamente. E assim, antes de me despedir, Brian, eu queria agradecer muito. Eu te acho um cara muito sensacional. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive com você foi... isso era, acho que na época do impeachment da Dilma.
Caraca, faz um bom tempo então.
Eu estava ouvindo Não Ouvo, e o tema, se eu não me engano, era a polarização, né? o que estava
acontecendo. A gente falou muito desse assunto na época. Então,
o que estava acontecendo na sociedade e tal.
Sim.
Brian, você eu nunca tinha visto. E desde então eu nunca mais vi alguém portando tanta vaselina. Ninguém conseguia te colocar contra a parede. Eu lembro que eu tava fazendo faxina, eu parava pra ficar ouvindo e falava, não, agora vamos pegar esse cara, porque não é possível. E você conseguia. E eu falei, não é possível, esse cara se formou na faculdade Ronaldo Fenômeno de vaselinice, ninguém pega esse cara. Aí ele, Brian Rizzo, eu falei, deixa eu ver quem que é esse, vamos ver quem que é esse maluco, porque não é possível esse cara. Aí foi aí que eu te conheci, cara. Falei, não é possível legal, esse cara.
Pô, muito obrigado. As pessoas comentam muitas coisas do Não Ovo, que eventualmente pode ter, inclusive, alguém ouvindo agora que não sabe, mas o Não Ovo foi um podcast que eu fiz parte de 2015 até 2018, um pouco depois do Eu Tava Lá já existir. O Eu Tava Lá começou em março, eu saí do Não Ovo em agosto. Então, é um podcast que eu fiz por muito tempo, assim. Foi 3 anos, por aí, quase 4. Também, assim como Eu Tava Lá já tem. E é muito legal porque tem muita gente que vem comentar coisas do Não Ovo comigo hoje e eu simplesmente não lembro de quase nada, porque faz muito tempo já, né? Pô, 2000... Isso aí que tu falou deve ter sido no episódio de 2016. Então, pô, faz aí já uns bons 6 anos, né?
Já, mas... É, e outra, né? A partir do momento que se torna rotina, que se torna trabalho, trabalho feito é um trabalho que já ficou, né? E vamos partir pro próximo.
Mas é legal como o podcast marca todo mundo, assim. Porque direto as pessoas vão me comentar e eu tenho alguma dificuldade de lembrar, mas pro ouvinte sempre fica muito marcante. E isso é, no Eu Tava Lá é muito legal também, porque rola, inclusive, um fenômeno que é um inconsciente coletivo de Eu Tava Lá, assim, que é tipo, pessoas que acreditam que ouviram uma história no Eu Tava Lá que nunca foi contada aqui. Tipo, alguém viu, sei lá, ouviu um outro podcast e alguém contou uma história e as pessoas acham que essa história foi contada no Eu Tava Lá e às vezes várias pessoas vêm me falar sobre essa história e eu não sei de onde é. E é muito louco, assim, é coisa de podcast mesmo, isso é muito legal.
Mas é isso, Brian Rizzo, formado na faculdade Ronaldo Fenômeno de Vasilinice.
Muito bom, obrigado, cara. Valeu pelas palavras e valeu pelo podcast de novo, pelo tempo que tu liberou pra gente contar essa história e bater esse papo. Eu queria só encerrar contigo passando aí tuas redes sociais e locais onde tu tá mais ativo. Eu recomendo muito que as pessoas te sigam no Instagram, porque eu tenho visto conteúdos incríveis lá. Falei disso no começo aqui antes de te ligar já. Mas queria saber onde que tu tá mais ativo aí, onde tu quer que as pessoas te encontrem.
Olha, tô bastante ativo no Instagram, comecei a ser mais ativo, inclusive, no TikTok.
Olha aí.
E todas as minhas redes sociais, a arroba é ozerobens.
Boa.
E é isso, e escovem os dentes.
Escovem os dentes com a pasta de dente recomendada por 9 a cada 10 dentistas.
É isso.
Maravilhoso. Obrigado, cara. O meu sonho é conhecer o 10º dentista. Sabe por que que ele não recomenda? Caralho, cara. Por que que tu é tão exigente assim? 9 pessoas disseram que é bom. Por que que tu não vai falar que é bom também? Pelo amor de Deus.
Ai, pô, Brian, muito obrigado. Muito bom, viu?
Valeu, cara. Esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande pasta de dente, grande sabonete, pilha e panfleto, claro. Uma família de personagens muito importantes que certamente dariam uma novela do Manuel Carlos, mas deram hoje aqui um excelente episódio do Eu Tava Lá. Agradeço o Zerobens pelo tempo que liberou, pelo papo que bateu aqui com a gente. Se você curtiu, deixe-nos saber disso. É só você comentar com a gente aí nas redes sociais que eu vou ligar pro Zerobens de novo com muita alegria, porque ele é um cara muito bacana e eu gosto sempre de conversar com pessoas bacanas. Inclusive, se você quiser recomendar alguém ou se você é alguém que tem uma história legal pra contar, me manda mensagem aí também. A gente tem o site do Eu Tava Lá, que é o otavo.lá. Lá tem um formuláriozinho de contato, ou você pode me procurar em qualquer rede social, tudo linkadinho aí pelos links da vida também. É Brian Rizzo no Instagram, tá tudo linkado no site do Eu Tava Lá. Vai lá me encontrar e me recomendar pessoas, que eu gosto muito quando as pessoas sugerem convidados aqui pra gente. É sempre muito bem-vindo. Beleza? A gente se vê de novo no próximo episódio. Lembrando que o próximo episódio pode ser agora. É só você navegar aí onde você tá, que você vai encontrar muitos outros episódios legais, com pessoas legais e histórias sempre muito legais para você ouvir na ordem e no dia e na hora que você quiser. Essa é a beleza do podcast. Tchau!